amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores, onde falamos de corrida, como te tornar melhor na corrida, e hoje com a presença do Felipe, que ele é treinador. Felipe, qual que é o nome correto? É funcional, é cross-training, é crossfit? Já chega explicando a diferença dos três, porque eu sei que o povo fica nervoso se você erra.
Mistura o negócio.
Se mistura. Felipe Medina, bem-vindo ao Corredores de Segunda.
Bom, galera, boa noite, obrigado aí pelo convite. E vamos lá, vamos de cara. É treinamento funcional o que a gente faz, né? E eu costumo falar que é um pouco de cross-training também. O que a gente não pode falar é que é crossfit. E também não é tipo crossfit que a gente faz lá dentro. O cross-training ele vai ser sempre um mix de modalidades. Então, eu costumo até brincar com as pessoas que vão lá e eu falo que o triatlon, por exemplo, é um cross-training, porque é um mix de modalidades. Mistura lá mais de uma modalidade. E aí, o que a gente faz lá também, basicamente, é isso. Mas o treinamento funcional é um guarda-chuvão maior, onde lá dentro desse guarda-chuva aí você vai encontrar treinamento resistido, que é musculação, você vai encontrar exercício de pilates, vai encontrar exercício de yoga, enfim, uma série de coisas lá. Isso é o que a gente faz lá.
O lá que o Felipe fala é na Academia Move. Vocês estão só em Sorocaba por enquanto, Felipe?
Cara, a gente está com 3 unidades aqui em Sorocaba e a gente tem uma unidade em Saltos de Pirapora. Estamos começando aqui a se projetar para franquear a academia, para levar a metodologia aí para outros lugares também.
Muito legal. E a gente vai falar sobre fortalecimento geral, que é, Felipe, olha, se prepare, porque é um assunto que o corredor odeia. Se você conseguir, Felipe, fazer alguém sair dessa live treinando fortalecimento... você já vai ter um ganho, já vai ter feito a sua missão no mundo, porque treinador é arisco, mas a gente fala mais sobre isso, lembrando que esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault, estamos na Semana do Consumidor, tem negócios excelentes lá na Valec, presencialmente fica na Avenida Armando Panunzio, parede meia, você vai numa portinha, vê o que tem de Nissan, vai na portinha do lado, vê o que tem de Renault, e fecha o melhor negócio em ambas, supervalorização do seu usado e você vai fazer um excelente negócio. Se você for de longe, de outra cidade, você pode ter a mesma qualidade no atendimento, até a avaliação do seu usado é feito de forma remota. Na descrição dessa live, assim como em todos os vídeos do canal Corredores, nas descrições, você acha os endereços das lojas em horário comercial, você vai ter o melhor atendimento remoto, atendimento virtual, atendimento online, como preferir. Beleza? Valec, estamos juntos. Eu vou botar, porque ninguém chega a ter uma barba desse tamanho e não quer exibir. Porque o cara...
Eu diminuí aqui, né?
Essa coisa viking, tem uma trança na barba. Porque eu já fui barbudo, mas eu não tenho a disciplina para tal, Felipe. Que eu fico fuçando, eu perco produtividade, eu começo a trabalhar com uma mão, porque eu fico fuçando na barba, e daí eu raspo. E às vezes eu raspo, e agora eu vou botar eu, que às vezes quem faz, eu faço a cagada. Esse cavanhaque não é intencional, Vanessa. Esse cavanhaque é eu pegar minha maquininha, e era para passar 2, passei 0. Na sexta-feira eu, ai, caralho, ferrou. Eu odeio
ficar sem barba. Mas ficou lindo, ficou bonito, obrigado. A Tchuca deve ter gostado.
A Tchuca riu da minha cara. Essa foi a postura dela. A Tchuca, ela apontou para mim, ela riu e fez piadocas. Ela falou, por que você não tirou tudo? Aí eu acho que o horário permite. Eu falei, porque eu fico com uma boca de buceta. Eu falo, eu não gosto, fica pelado, fica horrível. Eu falei, não, então agora vai ficar o cavanhaque, nós vamos esperar crescer do lado. Por sorte, já tá uma penuginha. Mas o assunto aqui não é barba, o assunto é... exercícios. Felipe, pela natureza, a gente está falando aqui para um grosso de corredores, triatletas, ciclistas têm vindo para o canal por conta da nossa ida para o triatlon, mas são galera, é uma galera outdoor, é uma galera que gosta de estar na rua, ela gosta de estar praticando seu esporte, eventualmente corre em esteira, mas o corredor ele se sente aprisionado no ambiente de corrida, no ambiente de academia. E eu acho, e por que, que eu trouxe você aqui? Eu acho que quando você começa a ir para cross-training, para funcional, a chance de fisgar o corredor é maior, porque é dinâmico. não é aquela coisa maçante do aparelho, de você pegar uma fichinha, agora não é mais de papel, né? Mas eu vou nas academias, eu tento fazer academia desde o tempo que você ia com a sua fichinha procurando os exercícios nos aparelhos e fazendo. Como transformar o fortalecimento, se não na atividade fim do corredor, porque ele quer de verdade é correr, mas mostrar que é necessário e tornar prazeroso, que é o tema da nossa live.
Ah, legal. Realmente é um tema complicado, é um tema chato, porque o corredor, o triatleta, ele gosta mesmo da atividade física fora, né, da academia. Isso incomoda você parar, traz um pouco menos de dinâmica na execução da atividade e acaba sendo chato, né? Então, eu já tive contato com... Acho que o triatleta é o cara que menos consegue ficar dentro da academia, na grande maioria das vezes. Mas o que eu procuro buscar e explicar para as pessoas é que quando você demonstra os pontos que esse atleta ele precisa melhorar, e aí você mostra que um pouquinho que ele cuidou daquilo lá já trouxe resultado. Então, eu por exemplo, eu passei hoje o dia pensando muito nesse tema que a gente colocou aí para o nosso bate-papo. E para o negócio ficar prazeroso, ele passa a ser prazeroso quando você mostra resultado. Quando você vê que aquilo que você está fazendo traz, de fato, resultado para a tua performance. E aí, o fortalecimento, ele é uma palavra muito genérica. Não sei se vocês já colocaram, mas eu vou colocar no nosso dicionário do Google, né? Esse fortalecimento, você vai colocar muito amplo, muito, sabe, que não traz especificidade para as coisas, característica de cada esporte. Quando você vai para a academia, subentende que se for na você sentar e fazer fortalecer o meu corpo, porque o corredor usa o...
Comemoramos cedo, travou. Aí ele estava com problemas técnicos, falou que está chovendo muito na região dele. Voltou? Fala aí, Felipe. Não, tá travadinho. E aí, vamos aproveitar, dar boa noite para o mito Foguete de Caracas. Como vai, Foguete?
Tudo bem. Beijo para a Van. Beijinhos.
Nós, Bruno. Viu, Bruno? Nós
né? É só a Van que importa aqui. Não tem.
Você tá numa firma aqui, cheio de gente aqui. Você chega e aí?
Saludo, Felipe. Saludo, Michael, Bruno. Tudo bem, caras?
Tudo bom, cumprimenta direito. Vamos ver. Beleza, Felipe, está na escuta? Está ouvindo?
Felipe.
Deu ruim. O Brunão, só para eu. Se eu der um kick from studio aqui para o Felipe, ele só sai, né? Não é o banimento do Kiki, né?
Eu acho que não. O banimento era do quando a gente usava o Google lá, como que era? O Hangouts, né?
O Google é Hangouts.
É. Viu? Ai, aquela live foi histórica. O Kiki muito bravo do lado de fora e nem Jesus mais conseguia botar ele na live. Foi sem querer.
O Felipe está em off.
Vamos ver.
Está em mute.
Peraí. Vamos ver se o Felipe voltou na normalidade aí.
Tirar o mudo.
Tira lá, Bruno. Tava apertando, não tava saindo.
É porque ele se mutou. Felipe, eu acho que você que se mutou aí, então é você que tem que...
Ô, Felipe, tem um simbolinho de um microfone aí, ó. Aperta aí, vamos ver se libera. Aí! Tá ouvindo? Eita! Segue mudo, mas o microfoninho tá ok. Ô, Felipe, sai e volta. Sai e volta que costuma dar certo. Vai dar certo. Eu tenho fé. Ô, Kiki, você é parte fundamental nesta live aqui, porque você faz a lição de casa quando o assunto é fortalecimento, né, Foguete?
Faço. Segunda, quarta e sexta.
Que é aquilo que você faz, Foguete? Que eu usou o que você parece os exercícios da Jane Fonda? Quem é velho vai saber. É, mas o que é aquilo lá que você faz lá? É funcional? É mais alongamento? É mais fortalecimento? Nos
fortalecimento para a corrida. Uso elástico, uso pesas, bastante core, perninhas, corpinho, glúteos, muito glúteos, não? Você sabe, bunda mole não corre, não? Então, tem que ter a bunda durinha para correr, não? Segunda, beleza. Quarta e sexta. Sexta é basicamente alongamentos funcionales, óbvio, alongamento, estabilização e esqueci a outra. São as sextas. São três.
Uma coisa alongamento... é insignificante.
É, vocês veem que contra Alzheimer não tem fortalecimento ainda. Né? E... é, o Felipe está falando comigo aí, desenrola.
Ok, e terça e quinta e fim de semana, corrida. Cara, fui para a USP el sábado, corri lá na USP. E passei ao lado, ou ele passou ao lado meu, Danielzinho,
corredor. Ah, ele estava treinando lá?
Estava lá, cara. Ele passou ao lado meu, ou eu passei ao lado dele, não sei.
Mas ele reconheceu o foguete ou não?
Vocês não. Passou assim como um foguete. Não teve tempo de ver. Só vi meio manchas.
Não deu nem tempo,
Nem para saludar.
Tem um monte de pergunta para o Felipe aqui. Vamos ver se ele conseguir voltar. Ele falou que está chovendo para caramba na casa dele, que não está travando de novo. Antes dele entrar, estava travando bastante. Se travar, a gente vai e não responde tudo aqui para vocês. E chama ele outro dia, né? Não vamos queimar o entrevistado.
Ontem foi Londres, não? Foi hoje, ontem. Hoje, não? Londres.
Hoje. Que ninguém foi hoje, nunca, né? Nada, é impressionante. É,
o canal fez até piadinha, mas não tem, né? Ai, gente do céu, aí. Me consome que eu tive na trave para correr Londres. Eu ia me livrar desse BO. Oh, meu Deus, a pandemia foi cruel, hein? Foi cruel em muitos aspectos.
Mas é
ridículo falar, né? Na verdade, a pandemia foi terrível em aspectos realmente importantes, né? Mas antes dela mostrar a força dela, antes sequer dela começar a fazer vítimas, ela já me ferrou e me tirando de Londres, né? Depois ela veio que veio aí fazendo um arregaço verdadeiro, né?
O que é engraçado é que o e-mail de Londres...
Como é impossível, né, para entrar nessa prova? Como é impossível?
Mas eles são sarcásticos, né? Não sei se é humor inglês ali, porque, por exemplo, você vai ser sorteado para Nova York, para Berlim, já está no e-mail, né? Você recebe o assunto do e-mail, já é você foi sorteado, né? Então você vê o celular lá, já está, você é sorteado, você não precisa ler o e-mail. Já tem a mensagem. No de Londres, não. Aparece lá, o resultado do seu sorteio. Você abre o e-mail, não tem nada. Você tem que clicar no link, o link vai para um site deles, aí que você vê o resultado. É só para aumentar o sofrimento.
É sofrimento.
Não, se fosse agora, se eu fosse sorteado hoje para Londres, eu desembolsaria em libras, né? Transformando para... quanto que deve estar libras? Quantos reais sairia hoje a inscrição? Se
6,36. A libra
deve estar quase 7, não está?
Pelo menos eu cotei ontem 6,36.
Sai quanto essa inscrição?
Abaixou um pouco, baixou junto com o euro. Né?
Sai quanto essa bagatela?
Eu acho que se Nova York custa uns 1.200, Londres deve ser quase uns 3 pau. Só de inscrição.
Bom, vai estar bom.
Fora a viagem, fora o que você vai gastar lá, né?
Um pacote hoje com a agência deve estar uns 28 mil.
Quanto?
Nossa,
28. 28.000.
Uns 5 dias de hotel e mais a inscrição. Ainda bem que eu paguei o meu, tem uns 2 anos e, nossa, muito mais barato, assim, sei lá, um terço mais barato que isso.
Felipe, cara, escuta como que tá essa internet.
E aí, estão me ouvindo bem?
Vamos tentar de novo. Felipe, você estava falando da questão do ambiente claustrofóbico da academia não ser nada atrativo para corredores. Então, como ter prazer na atividade? Era isso que você ia falar nesse momento.
Então, eu cheguei na posição em que eu falei, onde você não conseguir colocar o seu resultado de fato naquele fornecimento que você faz com que gere um mais do mesmo. Você está perdendo sua hora que você vai treinar. Você vai fazer o seu exercício lá. E aí você está num jogadão de exercícios, né? E aí...
Não vai, né? Não vai. Vou falar, vou combinar com o Felipe aqui. Vamos nós. Gente, manda a sua pergunta aí na coisa, que agora se vira nos 30.
Virou um pergunte tudo.
Virou um pergunte tudo. Aproveite nós. Desculpa não ter novidade. As mesmas caras de sempre. Desculpe, ninguém tem uma barba pujante como a do Felipe. Mas a gente vai ter que se virar entre a gente. Certo? Primeiro, estão lançando calúnias e perguntando, e eu falei lá, mas ninguém viu. Ninguém viu, não. Teve gente que não viu. Hoje eu fiz uma vasectomia. Vasectomia só para fechar a fabriquinha. Não tem nada. Tem gente, Deus abençoe, que não seja nada grave. E eu já tinha respondido e as pessoas ficam mandando corrente de oração. Karma, gente. É uma vasectomia, cirurgia eletiva, planejada, meia hora, uma inconveniente picada no saco, mas tranquilo, tá bom? Então, esta fabriquinha ainda não, mas dentro de um mês aí que eles pedem, ela deve estar oficialmente fechada. Vou parar de espalhar esse DNA nocivo pelo mundo, certo? Chega.
Então por favor, é isso, tá bom? Por favor. Garantimos um futuro da humanidade.
Isso, sim. Você já fez famigerada cirurgia, Kiki? Deveria, viu?
Não, já fiz faz tempo, já há uns quantos? 10 anos atrás.
Mas você espalhou dois antes disso?
Que eu saiba.
Você imagina, vai fazer o DNA, acha que... É o seu pai, não vejo ele, foi um carnaval na Venezuela em 62... Esse homem deve ter ficado rico. Ele falou que ia mexer com o negócio de informática e tal. Você descobre o Kiki.
Billy, não é Billy, é Kiki.
Pobre é sem sorte, né? Podia ser o Elon Musk? Podia. Mas é o Kiki, filhão. Olha o choro, filho. Sente o Quinho no mundo. O Leonardo é retardado. Ele fica mandando textão para mim no WhatsApp. O Brasil pede um Tchuquinho. É retardado, só ele quer isso. Nem eu, nem a Tchuca quer, e ele quer. E o Brasil quer porra nenhuma. Não vai ter nada.
Dá para ele criar, né? Vocês fazem, dá para ele criar.
Exato.
Ô, Brunão. Vamos falar, enquanto a galera fica falando groselha aí no chat. Ontem eu vi você está treinando. Quanto que você pôs lá? 20 dias para ir? 2 semanas para ir? Não sei. Maratona de. O foco é. O primeiro foco agora: Maratona de Roma. A Maratona de Roma, para quem não conhece, ela saindo do lugar comum ali. Das grandes provas da Europa, uma maratona menos conhecida numa cidade belíssima. Quais os atrativos, chamarizes, barra problemas da Maratona de Roma, Brunão? Problemas, eu digo, é uma prova que tem muita subida, é uma prova que é muito quente, enfim.
Não, pelo que eu vi, é uma prova... Tem poucas subidas, não é plana, né? Tipo, não é igual Berlim, por exemplo, que é um tapete. Porque Roma, ela tem umas colinas ali, então você vai pegar a subida. Mas falam que o grande atrativo é uma prova para 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, mais ou menos, então não é tão, tão pequena. Só que falam que o grande atrativo dela é que você realmente faz um tour por Roma inteira, assim, você passa em todos os pontos turísticos dela, você larga ali perto do Fórum Romano, você passa pelo Coliseu, você passa, vai até o Vaticano, você passa pelo Circo Máximo, você vai para todos os pontos turísticos ali, Então, esse falam que é o maior atrativo da maratona, assim, é realmente um tour pela cidade. E vamos ver, temperatura vai estar boa, com certeza, porque ainda tá friozinho, mas já tá começando a esquentar, esse é o mês meio que de transição, né? Mês passado estava friozão, e até o final desse mês já vai estar ali nos, acho que uns 15 graus, ali por aí, então uma temperatura boa. Vamos ver. Esperamos que seja uma prova legal. Eu não estou indo para tempo, não estou indo para nada. Eu quero fazer uma prova boa, assim. Quero terminar inteiro, quero terminar confortável.
Ô, Brunão, mas com base na própria evolução dos seus tempos, não dá para sair um RP do nada, assim?
De repente, sim. Se eu estiver bem no dia, eu não vou me segurar só para. Mas, assim, eu quero fazer bem, sabe? Eu quero chegar e não sofrer no final, eu quero terminar inteiro, assim, inteiro, entre aspas, né? Na medida possível de uma maratona, mas eu quero terminar, assim, fazer ela bem mesmo. Então, esse é o objetivo. Não
É o
quero,
meu desejo também.
queimar largada. Né?
Bruno, e a medalha? Já viu o desenho, já?
Eu vi, a medalha é meio que o percurso da prova, assim, é um mapa de Roma com o Rio ali no meio da medalha, bem bonito. A
Que bom.
camiseta também, é o mesmo desenho.
Ô, Bruno, acho que você falou um dia aí, mas as provas aí não tem muito kit, assim, né, nos moldes do Brasil. Lembrando, por exemplo, que Maratona de Berlim não tem nem camiseta, né? Então,
É, essa daí tem
brasileiro é mal
camiseta.
acostumado, né?
É. Eu acho que tem uma coisinha ou outra, mas essas provas grandes, grandes, não tem muito kit, não. Eu não sei o que que vai ter nessa, né? Mas as que eu participei, pelo menos a Roma Óssea, por exemplo, no passado, teve uma coisinha ou outra ali, né? Um Gatorade ali, uma coisinha mais simples assim, mas não tem tem algumas provas no Brasil que você vai que você não precisa fazer supermercado por uma semana, né? Já sai abastecido.
Verdade.
E aqui não é o caso.
Aliás,
Mas
uma
até.
dessas provas, a gente sempre mencionava, era a meia maratona de Campinas. Era a organização da NoBlue. Aí hoje eu comecei a pesquisar sobre a Golden Run. Cara, eu confundo tudo o nome de prova, eu não lembro os percursos, na minha cabeça é uma zona, eu não sei qual prova é qual. A única prova que eu realmente sei mesmo é a City, porque foi nossa primeira maratona e tal. Mas aí Golden Run, né? Golden Run. Falei, cara, que percurso que é esse? Mas daí eu lembrei que é aquela meia maratona que é bem rápida, né? É uma meia maratona ótima em São Paulo, bem plana, né? E vai ser em maio, ou seja, um pouquinho antes de Porto Alegre, faz todo sentido ir para correr bem. Aí eu fui ver, é organização da NoBlue. Eu acho que é a primeira vez, não é? A NoBlue não foi essa
Não,
prova.
em 2019 eu fiz, é da ASICS, né? Essa prova. E é a NoBlue que estava fazendo já em 2019, pelo menos quando eu fiz.
E é redondinha, porque a de Campinas
Muito
eles são
boa.
perfeitos.
Tem acho que top 100, que eu lembro que eu peguei top 100 nessa prova. Eu fiz 21 nela. O percurso é bem bom também.
Eu lembro que
Bem
era boa. Eu
redondinha.
achava que era outra organizadora, eu não achava que era Nobu, não. Eu
Não.
achava que era.
Na verdade, eu acho que a
Não sei se é
primeira vez que eles
Ipuana.
pegaram foi em 2019, se eu não me engano.
Cara, porque sabe o que eu tô sentindo falta? Daquelas meias maratonas rápidas de São Paulo, que eu nunca lembro qual era qual. Eu não lembro qual que. Aquelas que chegam em jockey, sabe? Naquela região é sempre rápida, né?
Essa daí chega no jockey, se eu não me, pelo que eu lembre, eu não conheço muito São Paulo, mas acho que sim. Ou
Porque
passa pelo jockey, alguma coisa assim, mas ela é bem, bem boa.
aí
Percurso bom.
tinha aquela meia de Sampa, que eu também não lembro qual que era o percurso, que também era uma prova, parece que boa, mas assim, essas, né, essas meia maratonas. A da Atenas é legal, só que tem a ponte estaiada, né? Dá uma atrapalhada ali a ponte estaiada, você passa duas vezes nela. Mas enfim, essa aí é uma prova legal que eu tô a fim de fazer, porque faz todo sentido, né? Conversa bem com Porto Alegre. E você, Foguete de Caracas? Você não vai no bonde para Porto Alegre, Foguete? Vai estar tá animado.
Eu vou para 21.
Ah, Kiki, essas encolhas, né? Por que que não vai
Não,
para maratona de uma vez, Kiki?
tenho meu treino, calma, calma, tenho meus treinos programados assim, bem detalhado. Não sou como você é um super-herói. Você faz vasectomia e amanhã está correndo 34. Você é um super-herói. Vai correr 100K antes de correr su RP em Porto Alegre. Depois
Não,
volta.
depois. Depois.
Depois vai correr para África, não sei onde que você é, para los pinguins
Eu
lá em
vou,
Antártida.
eu vou. Eu vou, Michael. Vou para 42 em Poá.
42?
Aí. Vou.
Ah!
Ah,
Já estava inscrita, né? Oi?
Vai ser a da vida? Vai ser a da vida, Van?
Ah, não sei que der. Eu sempre vou para dar vida, né?
Sabemos, sabemos.
Pare de ficar em cima do muro, hein? Vai ficar em cima
Mas.
do muro.
Esse ano eu vou fazer três, né? Vou acabar fazendo três, porque eu vou para Boston, aí eu vou para Porto Alegre, porque desde 2020 eu estou inscrita em Porto Alegre. E aí eu vou para Londres, que também desde 2020 eu estou inscrita. Então as provas meio que se uniram. Mas como eu fiz em 2019 três maratonas, eu acho que para mim foi bacana, eu quero repetir agora em 2022, pelo menos três. E para tirar o atraso, né, que 2020, 2021 não fiz nada.
Estão acumuladas aí, estão acumuladas.
Verdade. Eu vou para duas, pelo menos, por enquanto.
Roma e Berlim.
Roma e Berlim.
Como é chique morar na Europa, né? Porque qualquer vai, lugar, né, que você vai, é uma prova foda, né? É, eu vou correr Berlim, eu vou correr não sei o quê, mas o Brunão tá indo de busão, ele pega o circular, os países são tudo assim. Aqui não, se eu vou correr na região, eu vou correr em Votorantim. Eu vou correr os 10K de Votorantim. Eu vou glamourizar em Paulínia. Vou fazer minha estreia no triatlo, Paulínia. Puta, cidade da van. Ai, cidade da van. O Bruno não, ele vai 2 km para cá, ele tá na Suíça. Eu vou correr os 15K de Antuérpia. Tudo é chique. Nada soa pobre. A gente
só vamos
é.
Vamos esperar.
O pior que é verdade.
Bruno, vamos esperar que você vá para Mont Blanc. Na maratona de Mont Blanc, essa seria chique.
Mas é montanha, né, Kiki? Montanha não tem muita experiência, nem muita vontade de fazer agora, de repente, mais para frente, sim.
Brunão, se você gostasse de trail, você ia estar no lugar, hein? Imagina aqui as tem provas muita, que
eu
tem
acho que tem mais prova de trail do que de asfalto aqui.
É,
tem muita prova de trail.
É, tem umas coisas muito bonitas.
Michael, para Porto Alegre vai todo mundo conhecido e não conhecido, não? Vai muita gente para Porto Alegre.
Vai, porque então, eu acho que, bom, ela tem a fama, né? Uma prova boa e aí junto o jejum da galera, eu acho que vai ser, além de tudo, um ponto de encontro. Nossa, vai estar realmente todo mundo. Eu acho...
É uma lapiada essa, enquanto a gente corre. Boa, boa.
Corre as 10 milhas da garota, Brunão, maratona da Lindt. É bem isso mesmo. Bem isso.
Boa, é. Boa.
Digamos que o Brunão não sabe o que é um chocolate com gordura hidrogenada já faz uns 3 anos já. Só come chocolate.
Olha, é verdade.
De verdade. Chocolate, azeite.
Azeite. Não... Massa.
Aqui vem que queijo. O Brasil tem muito queijo bom.
É.
Comendo massa importada. Aqui... Massa importada, queijo importado. Importado para nós.
É, mas aquele azeite na mesa de latinha, assim, Maria, que você olha, é 40%
não é azeite,
óleo,
né,
de soja?
Não. É, 40%? Isso é chique. Você vê 95%.
Não existe. Ô, Kiki, mas falando. Ô, Kiki, você vai para Buenos Aires, né?
Vou. Cara, tenho que comprar o ingresso. Sim, vou.
Ingresso? Inscrição da prova?
Não, ainda não. Começou 2 semanas atrás.
Então, eu vi muita gente se queixando do preço, que tá super caro. Quanto que é super caro?
Não, estava $80, não?
É.
Tem que pagar por este PayPal.
$80 dólares, né?
É caro, né?
O brasileiro, o dólar tá caro, né? Então é isso que vai...
A 5,20, não sei, né?
É, mas cinco, assim... Né? Porque eu sinceramente, eu não tinha ido atrás para ver quanto que tava, mas eu comecei a ver um movimento, assim, de galera reclamando e tal, de algumas coisas. O que que é? Você não vai vacilar e perder essa inscrição, né?
Não posso. Me prometi fazer isso hoje... E hoje complicou o dia e não fiz. Estava prometido para comprar. É fim de semana, cara. Aí me fui correr na USP, cancela.
Mas ainda está em tempo, hein, Kiki?
Ô, Brunão. Então, só para entender.
Não é que fecha o guichê, né? Não é online?
O que, que ele acha que é horário comercial para comprar na internet? Então. Viu? Mas, cara, ó, perceba como o Kiki é enrolado. Ó. Só nessa pequena explicação de 30 segundos, ele falou... Não pode perder. É, eu ia comprar hoje, mas no caso eu não comprei. Porque antes eu ia comprar no final de semana, também não, tampouco. Aí, Começou faz quanto? Que duas semanas? Puta que pariu, cara, que enrolado. Daqui a pouco você vai ver encerradas as inscrições de Buenos Aires e esse lançamento não comprou.
Los hermanos me van a esperar. Sin mí no vale esa maratona. Me tienen que esperar.
O que está esperando virar o cartão para ser aquele dia bonzinho de ponto, né?
Exatamente.
Tem que esperar, né, Kiki?
Assim.
O Kiki, pelo jeito, além de outras coisas, você não sabe também o preço. Ó. O cara tá falando 800 pau a inscrição. Cara de choque. Aê, vamos pro Porto Alegre! Porto Alegre! Porto Alegre!
Já comprei a cara, não comentei para vocês. Vou comprar, eu Porto Alegre, eu paguei a metade do ingresso por terceira idade. Chupa, Michael, paguei a metade.
É a primeira prova que você consegue?
Sim, cara, foi um erro deles, porque eles tomam em conta o ano de nascimento, não o mês. Então, quando eu fui a comprar, me saía metade, porque metade, tá bom, não? E não passava. Ah, tá bom, então, sendo assim, chupa, metade. Com esses 90 reais, dá para comer lá um almoço, lá, um jantar, não?
Ô Kiki, mas falando sério, viu? Deve ser realmente isso, porque pra galera chiar tanto, eu acho que tá errado o valor aí.
Que eu vi que tava dando problema de conexão ou de compra, mas eu prometo amanhã comprar, me podem cobrar amanhã.
Não, e o valor, ó, estão falando R$800, 16 mil pesos, acho que não é naquela casa dos... Quanto que você falou? 40 dólares?
80 dólares.
80.
80 dólares, 9 fora, daria 400. Não, acho que é bem mais que isso aqui. Eu acho que é 160 dólares, cara. Depois dá uma... Se o Michel tivesse aqui, o Michel já ia fuçar para dar uma zoada, né?
Eu fiz um Google aqui, eu coloquei o Google, 16 mil pesos argentinos em reais, 750 reais.
É, eu acho que é isso aí mesmo, Kiki.
Ah, não, que vocês são pobres, vocês pagam em reais, eu pago em dólares, esse é outro problema.
Vai dar o mesmo, o arpão é o mesmo. Por que você vai voltar para Buenos Aires, sendo que você tem lembranças não muito boas da última vez que você esteve lá correndo?
Não, cara, igual que pergunta a você sobre Porto Alegre, a mesma história, não? Pergunta para você. Não, cara, eu vou porque encaixa no...
Meu foi bebedeira.
Bebedeira, é frio, hipotermia.
Pior foi você que parou no meio da prova com uma lesão que nenhum exame detectou nunca. 15 dias depois estava correndo.
Filho da mãe, passei 3 meses com uma fratura microfratura da tíbia, filho da mãe.
O Kiki, aliás, o seu ex, Marcel Agari, abandonou a prova antes de largar. Nem largou no final de semana, hein? Eu acho que você dá um coach lá pro Pastel, seu ex.
Ah, esse tá. Você tá namorando com o gato e a história. Você só fazendo blogueirinho. Aí não dá. Um blogueiro não corre, não. Então, esse é o problema. E o gato, a namorada, aí qualquer não corre.
Pegou, Van? Pegou o recalque, Van?
Claro. Você
viu que rola mágoa, né?
Você viu que rola mágoa da namorada, né?
Não, várias vezes falando da namorada do Pastel.
Várias vezes. Ah, amigo Marcelo, beijo, Marcelo. Não, cara, é que...
Só pro Marcelo. De novo, não quero criar intriga, mas não teve beijo pra Rejane. Só pro Marcelo.
A Regiane roubou, né? Você entendeu?
Roubou.
Era uma questão de tempo para descobrir que a Regiane tinha mais a oferecer do que o Kiki, né?
É óbvio.
Pouquíssimo tempo.
Ainda bem, né?
Ainda bem. Não, cara, também aproveito e vejo aí lá minha família. Lá tá, minha irmã está lá, meu cunhado, meus sobrinhos. Tem uma viagem de prazer, visita, vou com a Ana Paula, talvez leve a meu filho para que veja os primos. Então, se une lo que lo prazer con prazer.
Mando unos dulces de leche para acá.
Sí, ah, dulce de leche argentinos.
Eu vou encomendar alfajor. Eu gosto mesmo de alfajor. Mas não aquela porcaria daquele Havana lá, que eu não sei por que tem tanta fama. Alfajor tonto. Aquele alfajor lá, não sei por que tem aquela fama toda, nem gostoso é. É, olha o que é o ato falho. A pessoa tentando escrever tio Maico, pensando no meu rendimento na corrida, escreve tio Manco. tio Manco, você quer melhorar o seu tempo no 100K? Ou só completar mesmo? É, claro, se possível eu quero completar, mas é um ano que tem muito mais subida do que o ano que eu fiz, Luciana. É o chamado ano de subida. É, e vai ser uma abordagem de treinamento pouco ortodoxa, né? É, eu estou realmente curioso para ver o que vai dar essa preparação aí do Mestre Lu, que é uma preparação sem tantos longos. Eu não vou ficar rodando grandes quilometragens. Eu só vou até 42 quilômetros. Pode dar muito bom, porque eu posso chegar muito inteiro, ou pode dar ruim. É, eu estou curioso. Mas, claro, né? Vou tentar melhorar o tempo. Agora eu conheço a prova.
É, ô, Marco, pode ser melhor. Você vai chegar até 42 como último longo, mas eu acho que o volume semanal vai chegar aí nos 80, 100.
Ah, sim, é.
Então, o que importa, pelo menos é que o meu professor está batendo muito na tecla comigo, é que o que importa é o meu volume na semana, e não o longão especificamente, né?
Sim.
Porque... É,
a gente tem muito tenho... ainda essa coisa,
a gente,
né?
Tem do... Essa coisa. Longão, igual o meu professor enorme, falou. Né? Ele falou, Vanessa, você está fazendo uma maratona por semana, já fazem mais de 3 semanas. Né? Porque o meu volume já passou de 40K, 50K, assim, na semana, já tem mais 3 semanas. Então, a gente tem essa ideia, né? Então, o que importa realmente é esse volume na semana que você vai fazer do que um único treino específico, né? Eu acho que é essa conduta aí que ele vai tomar. Acho que vai dar bom.
É, e isso falando de corrida, né? Porque daí ainda vai ter tudo conta, segundo ele, né? Natação, a bike,
natação, musculação... É.
É uma coisa que eu até falei no vídeo, eu não hesito nenhum momento em abraçar essa metodologia dele, porque é o seguinte, da Conrads para o 100K, foram quase 2 meses e eu não corri mais. Eu fiquei só na academia. É, na época, o Diego, lá que era o meu treinador, ele colocava eu para fazer muitas horas de exercício na academia, tudo aeróbico, então, e deu bom, então... Eu acho que dá. Até lá vai ter muito volume para tudo. É, o Cristiano pergunta, faz uma pergunta, eu pus a pergunta para falar de outra coisa legal que vai acontecer, que é o seguinte, alguém vai fazer a muralha? Esse ano, pelo menos, ainda não, né? Acho que não, ninguém. É, mas o Marcão, que é o organizador da muralha, eu vou participar da cobertura, um negócio que eu acho que eu nunca fiz. Eu não vou correr, mas vou fazer a cobertura da Tutan, que é aquela Ultra Trail... puta merda, é um nome imenso. Ultra Trail Transmantiqueira Agulhas Negras. É uma prova de até 100 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, pesadíssima, 20 horas de tempo limite... e o Marcão me convidou para ir fazer a cobertura da prova. Eu falei, cara, eu não vou abraçar mais nada, né? No primeiro momento, pelo amor de Deus, fuja, não quero, não. Ele falou, não, eu quero que você venha para você pôr a pulguinha atrás da orelha para colocar ela para 2023.
Legal.
Vai ser legal. Eu quero ver a galera, porque é uma prova que você corre a noite inteira, a galera não dorme, né? Corre o dia inteiro, a noite inteira... Quase vira, né? 24 horas. Então, só aproveitei o gancho aqui, porque é a mesma organização. Eu vou estar lá na coisa, certo?
Quando é? Em que época?
Abril. 23 de abril, se eu não me engano. 23 de abril.
Daqui um mês, então.
Mas vai ser só para assistir e trabalhar. O que mais aqui? Ô, Van, o que o pessoal pergunta, o que você tá de prova-alvo além de Boston?
Então, eu não sei se eu vou dar conta de fazer todas as provas que eu me meti, mas vamos embora. Eu vou fazer Boston, depois de um mês eu tenho Rio do Rastro, Marathon, os 25K, um mês certinho. Depois de 2 meses eu tenho Porto Alegre, 42K. Depois de uma semana em Porto Alegre eu tenho os 21K do Rio. Não sei, né? Mas vambora. E depois do segundo semestre eu tô um pouco mais comportada. Por enquanto eu só tenho Londres. Mas eu vou encaixar alguma coisinha aí. Ah, tem várias meias maratonas aí de setembro pra frente que eu vou fazer. Mas nada... Aí meu alvo realmente, o que eu não consegui fazer nem em Boston, nem em Porto Alegre, vai para Boston, né? Então, se eu realmente não conseguir nada numa dessas duas provas, que é melhorar meu tempo, aí eu vou focar realmente em melhorar para Boston. Aí talvez eu pegue umas provinhas aí de 21, de 10, até para melhorar pace, para melhorar ritmo, e aí depois a gente aumenta volume aí para conseguir atingir o objetivo em Londres. Vamos ver.
Eu achei até a mais adequada para você fazer o tempo, né? Porque Boston sim, fala que sim. É muito difícil, né? Subir.
Boston, eu tava vendo de todas as majors que eu já fiz, de todas as provas, nem majors, todas as maratonas que eu já fiz até o Rio, a primeira foi a pior de altimetria, foi o Rio, depois vai vir Boston, e depois vem a que eu fiz em Mendoza, depois Berlim, depois Chicago. Chicago tem 32 total de altimetria, gente. Chicago, eu acho que para mim é a mais plana de todas.
Ela tem menos altimetria que Berlim ainda?
Menos que Berlim ainda, comparado no gráfico lá.
Berlim ela tem umas barriguinhas assim, que é em cima dos correguinhos, né? Mas realmente é uma pontinha de 5 metros. Sim. Assim, né?
E Chicago não tem nem isso. Chicago é um tapete, gente. É uma prova que eu gostaria de voltar a fazer para tempo. Para melhorar o tempo. Legal,
o que atrapalha Chicago é o negócio do GPS, né? Que se você não está sabendo muito bem seu ritmo, você tem que
correr realmente não atentado. É por isso que lá tem aquelas pulseiras, né? Tipo, eu fui olhando na pulseira, porque não dava para ficar muito atenta ao pace do relógio, não. Era o tempo, né? Corrido do relógio, tipo 3 horas, 2 horas, e as milhas junto com a pulseira. Foi o que deu certo.
Ivan, e Nova York não está na sua lista?
Já fiz, né? Nova York, ela fica em terceira de altimetria.
Ok. Porque vai...
Nova York é segunda. Nova York é muito, muito, muito pesada também.
Nova York, ela tem uma altimetria acumulada maior que Boston?
Menor que Boston. Boston tem mais. Boston vai ser a segunda de maior altimetria entre... Pelo que eu fiz, é Rio, Boston, Nova York. Então, Boston é mais difícil que Nova York. Você fez Nova York, você lembra que não era fácil, né? Então, Boston, eu tô indo assim, como o Bruno tá no pensamento, realmente para completar, né, mais uma major. Claro, eu não posso mentir que quando eu sonhei com Boston, eu também sonhei em chegar lá e fazer um tempo muito melhor do que eu fui para Boston. Que é a maioria dos corredores fazem isso, né? Acabam fazendo seus RP lá em Boston por estarem tão felizes, por ter conquistado esse índice. Mas é fora da minha realidade hoje, em tudo que eu passei, o meu treino, o meu ciclo de maratona. De todos os ciclos de maratona, esse para mim tem sido o pior, o mais pesado. Então eu tô tentando não ficar focando nisso. Ah, é o pior, é o mais pesado, sabe? Eu já deixei essa fase de lado. E tô tentando focar mesmo que é mais uma prova, é mais uma major completada, né? É um sonho tá lá. Então, como eu tô fazendo como o Bruno, é ir para terminar a prova. Óbvio que a gente não vai fazer corpo mole, né? Como diz o Bruno, mas sem essa pressão de vim bater meu RP, vim bater meu tempo. Mas eu vou dar o meu melhor, realmente. E se sair, aí, meu Deus do céu, vai ser muito milagre.
Acho que essa percepção tua nem tá muito certa, porque eu já vi muito o contrário, gente falando que não consegue replicar lá o tempo que levou, que fez de qualify por conta da dificuldade, mas Sei lá, eu acho que qualquer coisa vale.
A minha amiga, ela fez a Boston ano passado, e ela, eu falei para ela, manda a tela inicial do Garmin para mim, porque eu queria ver a altimetria aqui, né? Por isso que eu e a prova, tipo, os 30K que eu fiz, que me arrebentou, que eu tô tentando me recuperar até hoje, é, deu 457, meus 30K. E Boston dá 220 e pouco, 230 e pouco. Então, não é fácil. É metade do que eu passei nos 30. Claro que a gente está falando de 42 quilômetros, né? Mas ela falou que os 7 primeiros quilômetros é muita descida. É só descida. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente se, né, se empolga. E aí, depois, até os 20... Depois dos 7, até os 21, é, ela fica entre falso plano e um pouco de descida também. E depois dos 21 é só subida, então...
Você, tipo... você já estudou a Heartbreak Hill?
Não.
Da famosa?
Deveria, Vanessa.
Deveria. É no finalzinho, né?
Opa, você tem que saber que é, qual é a Heartbreak Hill, porque a hora que tiver a placa dela, você se prepara. É a prova que arregaça todo mundo. É a subida que arregaça todo mundo. É uma subida...
É no 38, eu acho.
É, não sei. Eu... Ela é, eu não lembro que quilômetro...
Ela falou outro incrível. Nome dessa subida aí, ela deu um outro nome para essa subida, mas é isso, tem mesmo.
É famosa, assim, assim.
Ah, o Kiki morou lá, né, Kiki? Você deve saber.
É the Heartbreak Hill.
O que, que significa?
É quebra-coração.
É, ah, para, é, Heartbreak é...
É, quebra o coração. Gente, meu inglês é péssimo, então por isso que eu não estava entendendo. Mas é isso mesmo, ela falou, a famosa quebra coração. É isso mesmo. Não quebrando a minha perna, tá bom.
O Kiki, ela... A Heartbreak, ela parece com o quê, Kiki? Comparando com São Paulo, ela é que estilo de subida?
Eu diria...
Ela é a biologia da USP?
Biologia da USP, sim.
Eu achei aqui, ó. Ela na milha, é, ele está só em milha, na milha 20 da maratona, e tem meia milha de subida. Então,
subida. Tá.
É um quilômetro, então.
Aí, é, 800 metros de subida.
É, você vê que lá... ela assusta, né? Ela assusta a turma, porque ela é... Ela...
Mas na milha 20 já faltam 6 milhas só, então
lá no finalzinho.
Te quebra, te quebra o coração. Não, eu acho que seria também interessante o clima, né? O clima de...
Quilômetro 32.
O clima em Boston é supressivo.
32, né, Bruno? É, ela falou que é depois dos 30 mesmo.
Bruno. E outra dica legal aí para você entrar no clima também é o livro do Sérgio Xavier, né? Que é a mais longa das maratonas, né?
Lá obrigada, Delma, é isso mesmo.
Lá tem todos os macetinhos da prova. Essa lição de casa, 800 metros de subida, essa lição de casa é importante, né? Você entender o contexto até da prova, porque... importante.
Então,
aí é o planejamento, né?
E depois que eu fiquei sabendo disso tudo, né? Eu falei, então não posso nem reclamar dos 21 da Trek, né? Aqui em Campinas, porque, gente, eu nunca vi um percurso tão demoníaco. Tipo, igual a Serra do Rio do Rastro, a gente já vai sabendo que é difícil, que é pesado. Você vai com uma outra cabeça para a prova, você sabe que você vai andar, né? Você sabe que em alguns momentos ou você anda ou você rola para trás, né? Só que a prova de Campinas, você não vai com essa mentalidade, você vai querendo correr. E quando você chega lá, você fala, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar? Ó, nem pagando, nem pagando eu faço essa prova de novo nos 21. Não faço, gente, não faço. E nem para treinar para serra, nem para treinar para nada, porque eu fiquei sem panturrilha, eu tô sem panturrilha até hoje, tipo, elas não ressuscitaram, entendeu? Nem na serra fica a minha panturrilha estourada, por quê? Porque eu fui para correr, não fui para andar, né? Apesar que quando veio a cãibra, ou eu andava ou eu caía dura, né? Pra você ter uma ideia, faltando 400 metros, eu vendo o portal lá, bonito, eu travei, tipo, eu tive que andar, porque senão eu ia realmente cair. Então...
Lá acontece em volta de um shopping também, não?
É, dá uma volta no shopping. O shopping tem uns 3,5 km, mas sobe para a Unicamp. Nossa, é tenso.
Eu não sei se shoppings costumam ficar em lugar alto, que tem coisa, mas a track field de Sorocaba também era medonha a altimetria. Eu não sei se é uma característica desse circuito.
Deve
mas
ser.
É, aqui era muito Nossa, ruim.
E, né? E descia e subia, descia umas três, quatro vezes aquela subida.
Lá em Boston tem a quebra-coração, na Track Field de Campinas tem a quebra-perna. Tem mentira.
O Leonardo está falando, prova com altimetria é mais legal que prova plana chata, né?
Depende da altimetria, né?
A altimetria
tem aquela meia de Campinas, né? Lá que é bem legal, por exemplo, e ela tem uma altimetria difícil.
Tem umas subidinhas boas, mas é gostosa. É
super legal.
É, mas tem aquela altimetria que parece que é só para travar mesmo, né? Só para quebrar ritmo, porque daí... Aí não dá para comparar com nada, não dá para comparar com outros tempos de meia, ela só detona mesmo, né? Não é aquela subida que vem sucedida de uma descida boa na mesma proporção, e daí você chinela, você vai fazendo a sua estratégia, né? Quando é só a subida aí, pela subida, só para matar, aí não tem graça.
E lá na track field tem uma coisa que acho que no 13, quilômetro 13, gente, tem uma descida. Sabe aquela descida de ferrar o joelho mesmo, de você ter que andar, de correr fazendo trotinho, de descer, porque não dá, não dá. E aí, na verdade, a minha câimbra começou aí, exatamente nessa descida, porque tipo, eu fiz tanta força para subir, e depois tanta força de freada, que aí a câimbra, a minha panturrilha falou, minha filha, a mesma hora que você estava subindo, agora que você está freando, o que está acontecendo? Aí acabou a descida, aí vinha uma retona, o cara até virou para mim e falou assim, mas você subiu que nem uma louca, você desceu bem, agora você vai parar. Eu falei, quanto a cãibra, não há argumentos. Eu falei para ele, eu simplesmente parei, assim, fiquei parada, porque se eu me movisse, se eu me movimentasse, ia vir muito forte, e aí eu tenho que parar a prova. E aí, tipo, num retão, todo mundo passando e eu lá parada, que nem paisagem, esperando a cãibra passar, entendeu?
Você sabe que assim, esse negócio de cãibra, quando alguém falava de cãibra, eu não tinha nem assunto, porque eu nem sabia o que era isso. Você sabe que eu ando tendo cãibra pra caramba e não é na corrida? Até, Van, você que também se aventura na natação, aquela posição de ficar com o pé, cara, tá me dando cãibra toda vez. Agora pra nadar, assim. Pô, mas é um chilique no meio da aula, assim. Bom, a ponto de que ontem teve uma prova de natação, foi muito conturbada aqui em Sorocaba, uma hora ia ter, não ia ter, choveu, alagou, interditou, mudou de lugar, mas eu não fui. Falei, meu, eu quero melhorar mesmo, assim, senti que eu tive uma evolução na natação, mas esse problema da cãibra, em especial, me fez refugar.
Então, eu nunca tinha tido. Em Berlim, quando eu fiz a maratona de Berlim, no 27, assim, eu comecei a ter uns vestígios de que ia me dar cãibra, mas porque a hidratação lá era muito ruim, e eu fiquei tão irritada, realmente, que eu passei vários pontos sem pegar hidratação, então foi um erro. E eu tive, assim, uma cãibra muito forte lá na Serra, né, quando eu fiz a antiga, né, que eu fiz a Uphill. Meu, depois daquele dia, assim, eu fiquei muito com trauma de ter cãibra. Depois eu fiz várias outras maratonas depois disso, Mendonça, fiz Chicago, fiz Nova York, sem cãibra nenhuma. E fazia muito tempo que eu não tinha. Mas, igual eu falei para o pessoal também, o percurso era muito pesado, mas eu também deixei de me preparar como eu me preparava antes. Então, tipo, eu tomava bastante água de coco no dia anterior, quando eu sabia que o percurso era meio pesado. Bastante, eu tomava Pedialyte, me preparava, cápsula de sal, e eu fui meio que subestimando, né? Ah, tudo bem, tem subida, mas eu não imaginava que era tanto. Igual eu falei, pode ter sido isso? Pode não ter sido um bom preparo? Pode, mas também não dá para entender a cãibra, né? Do tipo, por que vem, o que é falta. Tem que investigar. Eu tô tomando um monte de coisa aí, magnésio, voltei a comer banana, que eu tinha parado, porque eu tinha ficado meio... Tinha enjoado de banana...
Então, faz tempo que a gente não traz Nutri aqui no coisa, mas falam que esse negócio da banana é um placebo danado. Que não tem, mas enfim, então, né? Aquelas coisas que vão mudando, né? Participar da 23K de Garatá, não. Você vai, Kiki?
Não. Tá fora da minha.
Rodrigo, olha, uma coisa que eu estou procurando ser esperto, por mais que eu tenha colocado muitos objetivos, mas agora qualquer coisa para entrar... vai ter que ter uma lógica, sabe? Foi igual eu acabei de falar dessa Tutã lá no Rio, eu não vou ficar fazendo prova que conjumina com o resto, sabe? Não vou, não tem porquê. Garatá é uma prova que só judia, né? Para fins. Só judia. Ela é muito bonita, muito gostosa de participar, mas ela não te prepara para nada, ela não te ajuda em nada.
Você não numa consegue preparação. Correr, né, Maico? Não dá para desenvolver um pace bacana, não dá. É perigoso, tem uns trechos bastante perigosos, né, para correr, tem que. Lembro que Garatá eu peguei um cajado para conseguir terminar a prova.
Parecia um peregrino.
Sabia se estava fazendo Garatá ou Santiago Compostela, né? Caminho Santiago.
O Michael, se não encaixa, se a prova não encaixa na programação de treino, eu não faço tampouco. Hoje em dia, porque temos um objetivo claro, não? Se não,
iria. Ah, eu todo ano eu sempre faço assim, eu vou encaixando, vão me convidando, vou pondo, mas agora eu já me empolguei demais, né? Já peguei quatro provas que parece que não conversam entre elas, então chega, essas aí eu já fechei, todas eu quero fazer e agora eu não vou. Eu posso ir em qualquer prova 10K, o problema não é distância, é o que vai trazer para mim, entendeu? Agora, Garatá é uma prova que não, é só esforço físico, desgaste, vai me matar uma semana depois de recuperação e que eu não vou conseguir treinar.
Mas é uma prova que recomendo fazer, pelo menos uma vez.
É legal.
Já, olha, tá confirmado, 80 dólares custa na Buenos Aires.
Mas será que você não está entrando como idoso? Falando sério. Porque a galera está falando, Kiki. A galera está falando outro preço, caralho.
Meu sobrino que mora lá me acaba de informar.
Ele não está vendo o preço de morador de lá? Estou falando sério.
Não.
Não é possível que está falando
mil pesos, 16 mil pesos em dólares. 80 dólares.
Ué, mas o Brunão fez 16 mil pesos.
Eu fiz a conversão lá, deu 140 dólares.
Não, com que conversão está fazendo? Eu já tenho os dólares. Né? Já tenho
conversão
os
do Google aqui, ó. 16
não, mil Google pesos. É oficial. Lá na Argentina não é nada oficial.
Argentinos, 100 dólares. Só escrever no Google ele converte.
Bom, aí ele enviou...
46 dólares.
Enquanto vou trazer para você este dulce de leite. E para a van, umas medialuas.
Já conta que você vai ter que contar o transporte até aqui. Você pode vir trazer também, não liga.
Opa!
medialunas. 16 mil pesos, tá todo mundo falando. O que que ele é o diferentão? Ele jura que ele vai pagar 400 conto, mas não vai, não. Ele vai pagar mais. Amiguinhos, amiguinhas, o Bolt está em aula... Bolt está se formando, sabe Deus o que lá,
em
mas está...
Doutor em que? Medicina com quântica? Porque...
Não sei. Mas ele logo volta, certo? É uma temporada de estudos e é isso, tá bom? Logo ele volta à rotina das lives. Nós vamos ficando por aqui. Não tivemos nosso entrevistado. Depois precisamos até trocar a capa, Brunão. Colocar uma capa de pergunte tudo lá. E a gente vai marcar num outro dia com o Medina, com o Felipe Medina, para conversar de fortalecimento para corredores, tá bom? É isso, beijo nas crianças, Jesus no coração. Amanhã, 19 horas, tem vídeo novo e inédito no canal Corredores. Tchau.
Tchau, Van. Beijo. Tchau, Michael.